liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. Hoje vamos continuar a leitura do livro As Organizações Exponenciais. Só eu e a Déia. Olha o que tem pra hoje, né, amiga? Sem convidados.
É, tá bom.
Ah, presta atenção, já tem tudo isso aqui que é nós.
E a gente está chegando no capítulo 5, que fala sobre as implicações das organizações exponenciais. É um capítulo longo, traz várias reflexões interessantes e várias informações, exemplos de coisas que a gente já tratou aqui nos outros episódios, outros capítulos. Então, a gente vai fazer um combinado aqui com vocês. Coisas que são um pouco repetitivas, a gente meio que vai passar. A gente vai falar, ah, legal, né, ele cita isso aqui, mas lê o capítulo tal, que lá tem mais explicado, porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas, né, falando no podcast, e a gente não quer fazer um podcast de 2 horas.
Não.
Então, para o bem de vocês e nosso, a gente vai focar naquilo que mais importa dentro desse capítulo, certamente.
Sim, sim. Entendi que esse capítulo ele traz um pouco, quando eu falo de implicações, né, fala um pouco do ecossistema, de como é o impacto no ambiente em relação às organizações exponenciais. Então ele traz de novo alguns conceitos das organizações exponenciais, mas também traz quais são os impactos em relação a elas, a existência delas. E bora começar!
Então, o que eles tratam mais nesse capítulo são quais são as características do ecossistema de uma organização exponencial. Então, acho que o primeiro, ele traz, se não me engano, 9, né? São 9 impactos, digamos assim, né? 9 características, na verdade.
9 principais dinâmicas ele colocou.
Isso.
Então, ele vai examinar algumas características do ecossistema e vai trazer 9 principais dinâmicas. E aí, pra materializar isso, ele começa com uma historinha lá de Hollywood, só pra materializar o que ele quer dizer com impacto no ecossistema, né? Ele começa trazendo um exemplo de Hollywood pra falar um pouco do impacto das organizações exponenciais. Então ele fala que no começo, quem tinha muito dinheiro, né, que eram os barões do cinema, compraram grandes terrenos lá e fizeram grandes estúdios. Então todo mundo era muito, rodava em torno desses grandes estúdios. Então todo mundo era contratado desse estúdio e tal. E que lá pela década de 60, essa dinâmica foi totalmente desmantelada. Que as pessoas, né, desde do cameraman, do diretor, dos atores, dos estúdios, tudo era meio que uma coisa independente, então cada um gerenciava a sua própria carreira. Então quando precisava fazer um filme, as pessoas se organizavam, se juntavam, trabalhavam e depois elas se separavam. Então isso era para dar um pouco desse exemplo do impacto dessa dinâmica, de como que ficou, ao invés que vai naqueles conceitos que a gente já falou sobre, poxa, eu não precisava ter tanta propriedade sobre as coisas, mas alugar as coisas, eu terceirizar, contar com mão de obra especializada, mas terceirizada só pro período realmente que eu preciso. Então ele traz esse exemplo um pouco para materializar. E aí vamos entrar aqui nas novas principais dinâmicas?
Vamos. Quer começar com a primeira?
Meu senhor, a primeira é um bagulho que a gente já falou em os outros episódios. Fala que a informação acelera tudo. E aí acho que a gente já comentou bastante, né, em outros episódios, quanto a tecnologia, a digitalização tá ajudando os negócios a mudarem, né? Então tem a questão, por exemplo, do GPS, da questão de usar, por exemplo, o Waze usar os sensores de todos os celulares disponíveis para poder fazer um melhor sistema de navegação, muito melhor do que você ter ativos físicos, né, que controlam para você entender como que tá o tráfego, por exemplo. Então acho que foi um dos exemplos que ele trouxe aqui.
Acho que ele trouxe algumas coisas, falou ainda, né, sobre a gente lançar produtos em fase beta, né, que para testar ali, não necessariamente só o produto, mas eu acho que a gente usa muito o MVP para testar também para entender o comportamento dos nossos clientes, né? Então, lança uma coisa pequena que não tá na melhor forma, mas aí vai identificando, né? Que bugs precisam ser resolvidos, quais as coisas que os usuários eles gostam mais. E aí, depois que essas mudanças elas são implementadas, daí o produto é relançado, é analisado. Aí a gente vai aumentando, incrementando o produto, né? Até tem uma frase aqui interessante do fundador do LinkedIn que ele fala: se você não ficar envergonhado com o produto no lançamento, é porque você lançou tarde demais.
Essa frase é muito boa, né? É legal porque a digitalização permite com que a gente faça isso, né?
Uhum.
Lance produtos pequenininhos, já joga logo na internet, já testa rápido, já pega os dados, já melhora.
Exato.
Um outro assunto que ele trouxe com essa questão da informação acelera tudo é o fato do quanto o código aberto, né, tá ajudando as pessoas a desenvolverem de uma maneira mais rápida. Então, eu hoje, como desenvolvedor de algum software, tenho alguma dúvida, eu vou na internet e eu busco rapidamente. Ou eu jogo num fórum de desenvolvedores e já tem um monte de gente para me ajudar. Então, isso ajuda muito na aceleração de desenvolvimento de bons códigos. E, consequentemente, de entregas de bons produtos.
Tem um outro exemplo que ele trouxe aqui que eu achei interessante, que é essa questão, né, do software livre, do trabalho de comunidades, que a gente já falou aqui nos outros episódios também. É de um cara chamado Dan Barry, que é um ex-astronauta, que agora ele constrói robôs. E que, às vezes, quando ele sente que, tipo, que ele travou, que ele tá muito enrolado em alguma configuração, alguma coisa, ele posta uma pergunta online antes de dormir lá nos fóruns dele. Quando ele acorda, ele tem várias opiniões e vários feedbacks pra poder trabalhar com. Então, tipo, são pessoas que querem conversar sobre isso, que tem outros pontos de vista, que não trabalham dentro da empresa dele, não são funcionários, nada do tipo, estão ajudando ele a construir melhores robôs. Melhores robôs.
Sim, muito bom. É, querendo ou não, né? Eu sinto que a internet nos afasta e nos conecta, sabe? Tipo, a gente tá só um call de distância, um WhatsApp de distância, uma busca de distância. E ao mesmo tempo eu sinto que as relações ficaram mais, sei lá, menos profundas. Mas ao mesmo tempo rapidamente conectadas. Mas isso não é tema desse item, eu só joguei aqui esse abraçador de árvore aqui rapidinho, vamos voltar. Aí o finalzinho que eu gostei, que ele falou que é uma consequência final dessa tendência, né, da informação acelera tudo, é que a gente tá numa era, isso há 10 anos atrás que esse livro foi lançado, que a gente tava numa era de o vencedor leva tudo. Que, por exemplo, existe realmente apenas uma busca, uma ferramenta de busca, que na verdade é a mais famosa, que é o Google. Um site de leilão, que é o eBay. Um site de comércio eletrônico, que é a Amazon. Não quer dizer que só existe um, mas na verdade que é o mais conhecido, é o primeiro que você lembra, né? E aí, o quanto a tecnologia e quem soube surfar nessa onda da tecnologia, de usar melhor os dados, de usar melhor essa informação, cresceu de uma forma que ficou tão relevante que os concorrentes nem conseguem chegar.
E que proporcionou, assim, uma melhor experiência do cliente, né? Porque é tipo isso. A Amazon, eu sou uma pessoa que consome muito a Amazon. Eu tenho várias questões que eu não gostaria, tá? Então, por exemplo, eu queria consumir mais livros, por exemplo, das livrarias locais aqui do meu bairro. Eu queria fazer isso. Eu tenho vários livros que eu preciso ler de vários tipos, né? Do podcast, do trabalho, do não sei o que. Eu acabo comprando quase tudo digital. Tem coisas, por exemplo, na Amazon, sei lá, produto de limpeza que é mais barato.
Sim.
Só que ao mesmo tempo, eles têm um desperdício gigantesco de papel. Não sei se vocês já compraram produto de limpeza na Amazon. Mas vem enrolado um monte de papel, vem um produto em cada caixa.
Não sabia.
Então tem vários problemas, mas pensando no geral, assim, a minha experiência com a Amazon é ótima. E eu não consigo largar.
A minha experiência é ótima. Chega tudo muito rápido. Frete gratuito pra mim, porque eu pago aquele Amazon Prime que, tipo, é R$8 por ano.
Uhum.
É muito barato. Imagina, tudo que eu peço na Amazon tem frete gratuito. E chega muito rápido. Ai, gente.
É, então.
Difícil dizer não. É difícil. Que é uma comodidade, né? Comodidade pra mim.
Exato. Mas enfim, eles então proporcionam essa experiência. Então não é só. Acho que tem essa questão da tecnologia, os dados e tudo mais, mas a experiência que eles proporcionam pros clientes, não tem como. Até hoje, 10 anos depois, a Amazon continua, né, despontando aí. Google continua sendo o nosso buscador. eBay eu nunca usei, então não sei quais são os concorrentes do eBay.
Também nunca usei, então. Falou, eBay. Tchau pra você. Site de leilão. De leilão.
Louca.
Bora, bora.
A segunda dinâmica que ele traz no livro, que é a corrida para desmonetização. O que isso quer dizer, né? Eu trouxe aqui alguns highlights, porque eu sou uma pessoa de humanos, né? Então, às vezes, esses assuntos eles não são os mais fáceis para eu entender. Que ele fala que o que é importante entender é que na era da organização exponencial, as novas tecnologias habilitadas para informação, elas deverão forçar uma queda exponencial dos custos, não apenas de venda e marketing, mas também de todas as funções de negócio. E aí, de fato, se tu pensar, por exemplo, no marketing, que era feito, sei lá, 15 anos atrás, tu gastava um dinheirão para colocar na revista, para botar no...
televisão.
Na televisão, para colocar nos outdoors, é que aqui em São Paulo não tem, né? Mas, tipo, todos os outros lugares tem outdoor e tudo mais. E hoje, tu mesmo vai lá, entra no Canva, cria a tua imagem, solta no Instagram, e assim, tu pode ter um marketing sem custo, em muitos casos, sabe?
Então, se você souber entender de marketing digital, souber o mínimo, você consegue vender o seu produto de uma maneira bastante profissional. Você faz, assim, uma publicidade, as pessoas têm realmente o desejo de comprar aquilo. Claro que envolve um estudo por trás, mas não é caro. Você não precisa de uma baita de uma equipe, você não precisa de um monte de ativo físico. Você, com o teu celular, tu faz, cara. Do conhecimento.
É, claro. Pra começar, sabe? Principalmente empresas que estão começando, empresas pequenas. E tem o lance também de que hoje, né, a gente cativando os clientes viram os nossos promotores, né? Então eles vão ser as pessoas também que vão lá, vão referenciar teu produto na internet, vão poder, tipo, recomendar. Às vezes cria alguma coisa que, né, é viral. Então, tipo, vou até falar de uma coisa besta, assim, que aconteceu recentemente. Quem tá no Instagram viu a polêmica, entre aspas, lá daquele tênis que parece um tênis, tipo...
Meu senhor!
Surrado pra caramba de uma marca famosa. É um negócio assim, eu não consumo aquela marca. E, obviamente, não ia comprar aquele tênis. Mas todo mundo recebeu e todo mundo sabe que aquela marca lançou aquele tênis. Então, tem várias coisas que acabam virando virais, entre aspas, assim. Mas que, às vezes, é um post que tu tem que lançar pro negócio cair no mundo. E outras formas também. Por exemplo, o próprio Airbnb, né? Que tem um custo marginal de alugar mais... de alugar mais um quarto é praticamente zero. Então, tipo, diferente de redes de hotéis que tem o seu próprio hotel, seu staff, suas pessoas. Eles não, eles têm 1.000 pessoas, sei lá, 2.000 pessoas trabalhando na empresa Airbnb e milhões de estabelecimentos pelo mundo inteiro. Então, acho que é muito disso que ele tá falando dessa questão de desmonetização, né?
O próprio Uber, né, também tem um custo zero de adição de novos motoristas, porque tudo você faz pelo aplicativo. Então, o motorista entra, se cadastra, deve ocorrer algumas validações, pronto, tá dentro. Qual é o custo da Uber para isso? Praticamente zero. Eu gostei também quando você falou da questão da relação com o cliente. Em algum momento aqui ele também fala que quando você tem um bom NPS, que o NPS é o Net Promoter Score, que ele coloca aqui que mede a lealdade que existe entre o fornecedor e o consumidor. Então, basicamente, o NPS é uma pesquisinha lá que tu manda pros seus clientes e pergunta assim, ah, qual a probabilidade de você recomendar a nossa empresa ou esse produto ou esse serviço para algum amigo ou colega? E quando você tem uma nota alta, o que, que isso quer dizer? Provavelmente você tem bastante gente que tá fazendo propaganda gratuita pra ti. Isso é muito bom, essa propaganda boca a boca, porque alguém que experimentou, gostou, vai contar pro amigo, pro primo, pra família, e você não precisa gastar nada pra outras pessoas virem. Tem vários exemplos, né, que a gente tem por aí, assim, de cabeça. Eu lembro de vários cursos que eu fiz porque amigos recomendaram, coisas que eu comprei, mas o curso, principalmente um que me vem à mente agora, é o curso do Alisson Valle. Todo mundo que faz, ele nem tá pagando nós pra fazer isso. Ó, mais uma recomendação gratuita aqui pra você, Alisson. Um beijo pra você. Todo mundo que faz fala que é muito bom e recomenda pra todo mundo.
É, e além dessa recomendação, também tem um modelo de mercados verticais, né? Começou a nascer também, que não era uma coisa tão comum assim, que é o compartilhamento dos bens. Então, por exemplo, né, que a gente tem a mudança da propriedade para uma questão de acesso. Então, ao invés de ser dona de um negócio, tu acaba usando coisas que são compartilhadas. Por exemplo, compartilhamento de bicicleta, de barco, transporte solidário, de automóveis, de residência, local de trabalho. Tem gente que compartilha até jardim.
Carai!
Sabe, tipo, eu tenho um jardim grandão aqui. Se tu quiser, eu alugo aqui pra ti esse metro quadrado pra te plantar umas cenouras.
Mentira!
Existe,
nossa, né? Que legal. Uma horta comunitária.
Então, tipo, tem várias coisas que... pra ti mesmo começar um negócio, não necessariamente tu precisa capitalizar nesse sentido, né? E depois, com o tempo, eventualmente tu acha maneiras também de continuar trabalhando com recursos que já existem. Um laboratório que já existe, né? Um coworking. E aí continuar com o teu time lá dentro do coworking, não precisar, por exemplo, investir no escritório. Então, eu acho que essa é a mensagem que ele quer passar nesse sentido dessa dinâmica, assim.
E fica pensando, pra gente é muito bom também, porque tudo tá ficando muito caro, né?
É.
Tendência das coisas é sempre ficar mais cara. E aí, quando a gente faz essa questão de compartilhamento, tem várias vantagens. Uma, obviamente, é econômica, você economizar, mas você, tipo, gera menos lixo no planeta, sabe? Você acaba até, às vezes, dependendo do... Se for, por exemplo, um coworking, pode acabar se conectando com mais gente. Então, existem diversas vantagens em compartilhar. Isso é muito gostoso.
Com certeza.
Acho que esse é o presente / futuro. Tendência.
E bom, número 3, ele fala sobre a disrupção é a nova norma. Então, o que ele traz assim de mensagem inicial? De que, no geral, as empresas que são essas muito antigas, muito grandes, que o mercado não espera que seja delas que venha a inovação. Que ele espera que você venha de pessoas, de pequenas empresas, que tipo, que tem muito menos a perder inovando. Então, por ter menos a perder, provavelmente elas vão arriscar mais.
Uhum.
E é o que a gente viu de várias, né, startups que a gente falou aqui. Da Uber, do Airbnb, do negócio lá do mapeamento de DNA. Sabe, a gente vai falando sobre isso desde o começo. Então, quanto mais rápido, que muito do que trata agilidade também, né? A tua empresa conseguir mudar a direção, obviamente ela precisa ser mais enxuta, ela precisa ser, né, ter a questão dos dados, ter os dashboards, ter toda a quantidade de coisas que a gente já falou também. Eventualmente isso vem acontecer. Mas, tipo, hoje em dia, muitas das empresas não têm a ambição de virar empresas de 50 mil pessoas. Porque elas sabem que o custo disso, e de uma mudança, e de uma disrupção, é muito grande, entendeu?
Uhum.
Então, eles têm falado que são esses recém-chegados, digamos assim, que são a galera que tá trazendo as novidades pro mercado.
É, mais pra frente ele até vai falar de times pequenos, multidisciplinares, que são mais capazes de inovar, de se adaptar mais rápido e tudo mais. E o quanto à inovação, ela pode chegar de qualquer cantinho, né? Então você tem lá uma empresona grandona, um bancão, que tem milhares e milhares de funcionários, vem uma startupzinha, lança um banco digital e tu se lasca. Então pode vir de qualquer lugar. Não necessariamente vai vir de um super bancão a sua concorrência, né? De uma empresa que tem muito dinheiro, muitos funcionários. Só de alguém que pensou numa maneira diferente de fazer as coisas.
É, e ele também fala aqui que o marketing está se tornando cada vez mais a inovação do produto. Ou seja, um bom produto, hoje em dia, ele se vende sozinho. Foi do que a gente conversou aqui antes, né? Por causa dos jovens, das startups e tudo mais, tem a lance das ideias e tem o lance dos ideais. Então, essas coisas, elas precisam se conectar, que foi um pouco também do que a gente já trouxe aqui, né? Do propósito da empresa e tal, PTM. É, essas coisas, elas precisam coexistir e aí, provavelmente, os produtos, eles vão deslanchar, né?
É, eu gosto de uma última frase que fala assim: a disrupção é a nova norma, porque as tecnologias democratizam e em aceleração, combinadas com o poder da comunidade, agora podem estender o dilema inovador de um cara X para se tornar uma força imbatível. Fala o nome aqui do cara. Mas a questão é você considerar de que sempre vai haver uma disrupção. Ou você tenta fazer essa disrupção internamente, ou tu se prepara que vai acontecer vindo de fora. Mas ela vai acontecer. Não adianta tu tentar lutar contra.
E eventualmente ela vai vir de outros mercados também, né? Ele traz aqui o exemplo do Tesla. Não queria nem trazer Elon Musk, né, pra esse episódio, mas assim...
Já que a gente não gosta dele mais...
Então.
De neutro esse podcast não tem nada, tá, gente?
Não, jamais.
De neutro só sabonete.
Desculpas pra quem não gosta, mas a vida é essa. Que é o seguinte, sei lá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, quem é que ia pensar de que um carro, né, é super moderno, né, todo diferentão, não ia sair de dentro de uma montadora, de uma fábrica de carro. Saiu do Vale do Silício, entendeu? Então, é isso também que, assim, não vai sair só das pessoas que já estão aqui no meu entorno, à minha vista. O negócio vai sair de um lugar, às vezes, que a gente nem imagina. E que eu acho que também tem tudo a ver com o próximo tópico, que é cuidado com o especialista.
Mano, a carapuça mega me serviu!
Toma essa, desavisada.
Socorro! Ele fala que tem um ditado de que o especialista é alguém que explica por que algo não pode ser feito. Falei, não, o cara estudou tanto sobre um negócio... E não é necessariamente ele que vai trazer a inovação. E que diversas vezes, ele traz alguns cases aqui, né? Mas que diversas vezes em que empresas precisaram inovar ou abriram concursos, competições de inovação, as equipes que ganhavam não eram equipes que eram especialistas naquele assunto.
Não!
E aí tem essa questão, né? De que o especialista, no geral, ele se baseia muito, e a gente vê isso bastante, eu acho, em pessoas de alta liderança, assim, né? A galera que, eu trabalho no mercado, criança, 20 anos. É, que são as pessoas que elas confiam no feeling. né? Então, tipo, ah, já vi isso acontecer, conheço esse mercado, meu feeling tá certo, vou aqui com o que eu acho que deveria acontecer. Quanto mais especialista tu fica dentro de um assunto, mais tu vai se baseando naquilo que tu acha que é certo. E que é contraprudente, digamos assim, com o que ele aqui no livro chama de geeks, mas que na verdade são as pessoas, né, os profissionais que são cientistas de dados. Eu acho que não necessariamente ele tá trazendo aqui a profissão cientista de dados, pelo menos é a interpretação que eu tive. Profissionais que usam dados a favor de tomar decisões. Então fica esse negócio de essas pessoas que usam os dados para tomar decisões versus esses que ele está chamando aqui de hipo, que é tipo, tem uma sigla em inglês, mas que no português que é, né, a pessoa cuja opinião é a mais bem paga. Geralmente essas são as pessoas especialistas. E aí fica essa coisa do tipo, dado contra o feeling. E aí acho que esse é o ponto que ele traz de reflexão aqui. Ele falou, não é que vai acabar a era dos especialistas, que a gente não precisa de especialista. A gente precisa ter um bom equilíbrio dentro da empresa pra gente contar com uma pessoa que conhece muito do mercado, mas a gente também tem essas pessoas que ele chama aqui de geek, que são as pessoas que estão trazendo os dados, estão trazendo outros pontos de vista e tudo mais. Como que a gente faz para que elas tenham esse mesmo poder de decisão e de trabalho dentro de uma empresa, né?
Que elas possam coexistir, né? Porque não que a experiência ela não vale. Lógico que a experiência vai fazer com que a gente tenha certos feelings, certos sentimentos de como as coisas podem acontecer certo ou podem dar errado.
Uhum.
A experiência super conta, mas eu saí daquele pensamento linear do que deu certo no passado ou deu errado no passado, vai continuar da mesma forma no futuro, sair desse pensamento e começar a usar também mais dados e projeções. Não só os dados do passado, mas também usar esses dados para um entendimento de como está o comportamento e qual é a tendência do comportamento daqui para frente, né? Que é o uso de dados de uma maneira um pouco mais inteligente. Então tentar coexistir essas duas informações aí.
E aí o próximo, que é o 5, é o Morte ao Plano Quinquenal. Quinquenal. Quinquenal.
Não consegue, né?
Quinquenal. Como fala quinquenal? Também conhecido como de 5 em 5 anos. Por que eu uso essa palavra difícil, gente?
Eu não sei. Quando eu li, eu também fiquei na dúvida se era 5 anos ou não. Mas eu imaginei que fosse.
É, 5 em 5 anos.
É.
Mas, tipo, ele fica falando... Eu não sei como se pronuncia. Quinquenal. É difícil, gente? O que ele fala, então, dessa morte ao plano de 5 em 5 anos? A gente já falou isso aqui, né? Não dá mais hoje pra gente fazer um plano de atuação de, tipo, onde a minha empresa vai estar em 5 anos e fazer um planejamento pra daqui a 5 anos a gente ver se a gente chegou lá ou não. Com a era da informação, com a mudança do mercado, com uma série de coisas. Cada vez mais a gente precisa fazer planos cada vez mais curtos pra gente ter ciclos curtos de feedback e conseguir mudar o caminho mais rápido. Vocês já estão aqui, né, tipo, cansados de saber de tudo isso.
Bem, a gente tá falando de uma era exponencial, né? Em que os dados e toda essa questão desse ecossistema mudam o comportamento. Então, por exemplo, se eu faço um plano de longo prazo, mas as coisas... Eu acabo estabelecendo, por exemplo, metas e até em cima das minhas crenças limitantes de como as coisas têm que ser. E aí, o mundo muda muito rápido. Então, ele até deu um exemplo aqui. A gente deu exemplos em outros episódios, mas ele deu um exemplo aqui do TEDx, né? Se eles tivessem feito uma projeção de como seriam os próximos 5 anos baseado nos dados que eles tinham naquele momento, o TEDx ia crescer muito pouco. E que provavelmente eles teriam estabelecido metas que não fariam sentido, né? 5 anos, né? Para 5 anos. Mas que pelo fato deles não terem feito isso e a cada ano ir acompanhando o crescimento do mercado, o crescimento dos eventos, eles, ao invés de chegarem num número pequeno, que acho que era uma projeção de 2.500 eventos, foram realizados 12 mil eventos. Tipo, mano, é uma coisa que talvez fosse não imaginável quando você olha os dados de uma forma linear. Então, é por isso que é importante você não talvez tomar cuidado com planejamentos muito longos. E aí, uma coisa que ele sugere aqui, ele faz várias sugestões, né, mana?
Uhum.
Mas é que você ter planejamentos de no máximo um ano, assim. E ele conecta um pouco do que a gente já falou sobre PTM, né? Que ter um propósito transformador, dar clareza desse propósito de onde a gente quer chegar. Ele fala, acho que conecta um pouco até com os OKRs, né? Que a gente comentou no último episódio, de eu ter objetivos muito claros, eu acompanhar esses números. Aí ele volta, comenta de dashboards, de eu acompanhar de forma mais... Como é que fala?
Em tempo real, né?
De forma mais live, ao vivo.
Em tempo real.
Em tempo real, os números. Então ele vai trazendo alguns conceitos que a gente já conversou em outros episódios. Pra você não cair nessa armadilha, tá? De planejá-lo um longo prazo.
E sem contar de que quem já participou de uma reunião estratégica sabe a dor que é. Imagina, né, fazer... Quando tem as reuniões de estratégia de um ano, elas já são de... Tu sai exausto, né? Imagina fazer uma de 5 anos. E tem que ser tipo um mês de reunião pra chegar em alguma coisa, sabe? Isso é também um negócio muito tempo perdido, assim, muito grande. Inclusive, ele fala aqui de um livro que eu fiquei super interessada. Depois eu vou dar uma olhada, que fala sobre como fazer planejamentos estratégicos, reuniões de planejamento estratégico mais efetivos.
Ah, também não. Eu lembro que ele falou isso. Ah.
Vou trazer em português, que é melhor, porque o meu inglês é muito ruim. Então, momentos de impacto. Como desenhar conversas estratégicas que aceleram a mudança. É isso. E aí, os autores desse livro trazem aqui 5 fases distintas de uma boa sessão de planejamento de equipe. A primeira é definir o seu propósito. A segunda é envolver várias perspectivas. A terceira é enquadrar as questões. Quarta, definir o cenário. E 5, fazer disso uma experiência. Eu claramente não faria check em 2 dessas fases em algumas reuniões que eu participei.
É, eu fiquei aqui pensando, enquadrar as questões, ok, envolver vários perspectivas, ok, definir propósito, ok, definir cenário, fiquei um pouco na dúvida, fazer disso uma experiência, aí...
Precisamos ler o livro e ver se vale a pena.
É, ok. Como assim?
E aí, no final, eu achei que uma coisa interessante que ele traz aqui, que na visão do autor, ele acha que no mundo da organização exponencial, o propósito supera a estratégia e a execução substitui o planejamento.
Não quer dizer que você não vai planejar, viu, gente? Calma, isso. Não é passar e não é bagunça. Mas faz um planejamento curtinho.
Isso.
Executa e valida se tá tudo certo. Já falamos de agilidade aqui. Inclusive, fica a dica aí do episódio de Cultura Ágil com Mariana Zapparoli. Toda vez que a gente cita o nome dela, ela ganha 10 centavos, tá? Devia ser o contrário. A gente devia ganhar uma grana toda vez que me ensinou. Ela tinha que pagar nós.
Olha só. Bancada. Ela vai rir, meu Deus. Bom, vamos pro próximo, 6º, que é o menor vence o maior. Isso é engraçado. É entre parênteses, ou tamanho é documento, mas não como você está pensando.
Credo, gostei.
Então, o que ele traz, né? De que tanto agora quanto nos próximos anos, a adaptabilidade e a agilidade superarão cada vez mais o tamanho e a escala. Um exemplo significativo é como a Netflix, com a sua localização centralizada de DVDs e pequena área de cobertura, facilmente ultrapassou e finalmente destruiu o Blockbuster, apesar de o Blockbuster ter 9 mil lojas e ativos geograficamente distribuídos.
Caralho, naquela época a Netflix ainda era DVD?
Era.
Porque eu lembro que eles mandavam pela internet o DVD. Pela internet, não, internet, ó. Mandavam pelo correio o DVD.
Exato.
E voltava, né?
Exato.
E aí depois eles começaram a focar no streaming.
É, outro exemplo que ele dá no mundo de software é a Salesforce, que opera 100% na nuvem e pode se adaptar às mudanças nas condições do mercado de forma muito mais rápida que a concorrente, que é o SAP, que requer instalações personalizadas no local. Então, assim, né? A mãe não é documento nesse caso, não necessariamente aquela que já tá na frente, vai ser sempre a que vai estar na frente. A gente já falou da coitada da Kodak, a gente já falou de várias outras empresas que, tipo, todo mundo olhava e falava, jamais essa empresa vai cair. E cai. Se não se adaptar, cai. Outro exemplo também que ele traz aqui, não vou conseguir falar aqui no detalhe, mas é de uma farmacêutica que ela começou a fazer, baseada num trabalho que já existia em 1960, uma solução de anticorpos bloqueadores humanos que protegeu mais de 60 milhões de mães e seus bebês da temida doença de Rhesus. Não sei o que é, tá? Mas então teve esse lance da vacina e tudo mais, e que hoje em dia, no caso 2013, né? Existia uma super preocupação com as bactérias que elas eram que elas se desenvolviam em hospitais. São super bactérias e tal. E aí, o que acontece é que essa empresa, essa farmacêutica, é uma empresa que, tipo, fez várias dessas vacinas, dessa medicação, sei lá. Tá desenrolando aí a cura ou a manutenção de várias doenças. E naquela época eles eram uma equipe de 10 pessoas. E como que eles faziam isso, né, diante de grandes farmacêuticas? É que as razões mais significativas para a capacidade dessa pequena equipe de cobrir tanto terreno na área de imunologia são conhecimentos multidisciplinares dos principais médicos. membros e o custo extremamente reduzido do desenvolvimento de produtos. Então, essa farmacêutica tem laboratórios de alta contenção e plantas pilotos de fracionamento que permitem separar anticorpos, desenvolver produtos e testá-los internamente em dias ao invés de anos. E aí, nisso, a empresa está poupando décadas de experimentos e de melhorias, fazendo coisas muito rápidas com pessoas de vários conhecimentos ali em lugares separados, né? Não fica, tipo, todo mundo numa grande indústria, pessoas todas iguais, pensando na mesma solução.
Mais pra frente desse tópico ainda, ele traz um questionamento interessante, né? Que é, o que acontece com uma empresa exponencial depois que ela cresce? E aí ele traz uma tendência de que essa empresa, dado todos esses fatores externos, né, que ajudam ela a crescer e a ser exponencial, acabe de alguma maneira se tornando plataformas. Então ela dá o exemplo do Google, deu o próprio exemplo da Amazon, da Apple Store. E aí eu gostei de um exemplo que ela trouxe aqui do joguinho do Angry Birds. O joguinho do Angry Birds é de uma empresa chamada Hovio. Nem sei se fala assim, tá, gente? Provavelmente não.
Acertou.
E esse jogo, Angry Birds, na verdade era o 53º, era o jogo número 53 que a empresa lançava. Só que antes, para ela lançar jogos, ela tinha que falar com várias plataformas para conseguir lançar nas plataformas esses joguinhos. Com essa questão de ter um Apple Store da vida, um Google Store lá da... Como é que chama do Google, gente? Play Store, é isso? Já nem sei como é que é o da Google. Play Store da vida. Você vai, obviamente você tem algumas regras para seguir, mas tu rapidamente disponibiliza para essa plataforma e aí fica acessível para uma galera que acessa essa Store para baixar e jogar. Então fica muito mais fácil a distribuição. Então, querendo ou não, essa empresa que é exponencial, que é a Google, acaba sendo plataforma e impulsionando diversas outras empresas.
Número 7. Alugue, não possua.
Ah, a gente já falou bastante disso, vai. Uber,
nuvem,
Airbnb,
né, coisas tipo, ah, em vez de ter um galpão gigante, né, de, sei lá, de armazenamento, de coisas aqui, poder usar outros lugares, ou isso mesmo que eu falei agora também da farmacêutica, ou de tipo, ah, tem empresas que são tipo laboratórios onde todas as pessoas podem ir, coworking, então é dessa questão de a gente não ter que ter as coisas para as coisas acontecerem, e de poder alugar, né, que seja até computadores, sabe, tu vai dar computador para todo mundo, hoje em dia a maioria das empresas aluga computador. Não compra todos os computadores que dão para as pessoas.
Eu acho que também ajudou aqui uma tendência que ele traz, ajudou nessa tendência de especialização. Então, o que ele falava? Antes você queria possuir tudo, né? Então, as empresas, por exemplo, a aérea, que ele deu um exemplo aqui, iam lá construir o motor, construir um monte de coisa. E aí depois eles falam, meu, construir o motor é um bagulho muito arriscado, é difícil, é caro, tem que ter uma especialidade muito grande. Então, vamos fazer assim? A GE, se não me engano, a GE e a Rolls Royce. Que fabricavam os motores, né? Porque eles tinham conhecimento para isso. E meio que alugavam, faziam programas de leasing. Leasing eu acho que é um aluguel, ou tipo uma venda de um tipo diferente, já não sei. Para as companhias aéreas. Então a companhia aérea se preocupava com o que ela tinha que se preocupar, né? A companhia aérea não, acho que é a empresa que construiu o avião. E a empresa que construiu o motor lá das asas, se preocupava com o que tinha que preocupar. Depois só juntava uma coisa na outra. Obviamente testava, né?
Importante.
Mas cada um cuidava do seu e aí ficava mais barato pra cada um. Porque eu foco, diminuo minhas distrações, diminuo meu IP, né, meu trabalho em progresso, olho, foco naquilo que é importante pra mim e aquilo que é muito especializado, muito difícil, muito complexo pra eu gerir, eu terceirizo.
E aí tem aqui, né, uma questão aqui que eu já trouxe em outro episódio, que eu não gosto, eu não concordo desse livro, que ele fala que tanto recursos quanto pessoas podem ser alugadas. Que é a questão dos trabalhadores temporários. Eu não vou trazer aqui de novo todos os meus pontos que eu já trouxe no episódio que a gente falou sobre o Stephen Demand. Mas o que ele fala aqui é que inclui agora não só o trabalhador temporário, mas equipes de trabalhadores temporários. Então as organizações podem alugar equipes sob demandas de outras empresas e quando precisa realizar uma grande quantidade de trabalho rapidamente, aliviando-as da terrível prática tradicional de contratação e demissão em massa. Depende do ponto de vista, né? De novo, não vou me repetir, eu juro que eu não vou. Mas eu acho que tem coisas que dá pra fazer e tem coisas que não dá. Então, às vezes, quando tu sabe que é um negócio que tem começo, meio e fim, que, tipo, o fato de tu não ficar com essa inteligência de alguma maneira e tal, eu acho que tudo bem contratar pessoas de outros lugares. Ou, pô, tá muito difícil ter uma empresa legal, que tem um monte de profissional lá bacana que tu quer, né, ajudar, terceirizar também, acho que dá. Mas tem toda essa questão da motivação das pessoas que eu já falei, da inteligência que acaba indo embora.
Exato.
Uma série de coisas. Eu acho que ele botou ele ter colocado no mesmo balaio recursos e as pessoas me deixa bastante desconfortável, sabe?
E também o jeito que ele trouxe no outro capítulo é que foi bem desconfortável. O jeito que ele trouxe aqui, você lê e fala, ah, ok.
É, faz sentido.
É um bagulho que é temporário, que é curto, é melhor do que eu contratar e depois demitir a geral.
É, claro.
Né? Às vezes eu também tenho um conhecimento que eu preciso por um tempo, ou preciso adquirir, que nem a consultoria da K21. Mas a pessoa, aquela empresa não tem aquele conhecimento. Contrata a consultoria da K21. A gente ajuda as pessoas, desenvolve um trabalho com as pessoas, capacita essas pessoas pra depois a gente sair. A ideia não é a gente ficar lá pra sempre. E eles estão muito conscientes disso e a gente tá muito consciente disso. É melhor do que... Tem muita empresa que contrata. Aí quando eu vejo, putz, não precisa de tudo isso. Demissão em massa. Beleza, deu pra entender esse ponto nesse capítulo. É que no outro capítulo ele trouxe uma maneira mais polêmica, mas você escuta lá o outro capítulo, por favor. Que foi o 3, né?
Acho que foi. E aí tem questão também de sazonalidade, por exemplo, né? Empresa, sei lá, que trabalha alguma coisa, sei lá, que vende flores, que seja. Você sabe que, sei lá, no dia das mães, dia dos namorados, você precisa de mais gente, contrato temporário. Normal isso. Restaurante aqui da esquina, esses dias eu vi que eles contratam as pessoas que só pra trabalhar só no final de semana. Então, óbvio, eu não tô falando que isso nunca deveria ser feito. Acho que tem que ser bem pensado. Entender quando isso faz sentido e quando não faz, sabe?
E os acordos muito claros também. Isso tá muito explícito.
Exato.
Sabe? Todo mundo tá bem com esses acordos. Sem exploração.
Isso. E de que sabe que depois vai conseguir manter o trabalho ou serviço que foi contratado e terceirizado, né? Pra não se perder, pra também não ter sido gasto de dinheiro e de tempo das pessoas.
Exato.
Próximo?
Bora.
8.
Mano, que é isso aqui?
A confiança vence o controle e o aberto vence o fechado. Tá bem auto-explicativo, eu acho, esse, não? É que ele fala assim, né? Que, por exemplo, a geração do milênio agora, né? É naturalmente independente, digitalmente nativa e aí, obviamente, também é resistente ao controle top-down e também as hierarquias. Então, para tirar o máximo proveito dessa nova força de trabalho e manter os melhores talentos, as empresas devem abraçar um ambiente aberto. E aí ele cita de novo a questão do Google, dos OKRs, que a gente falou aqui no último episódio, né, de que eles são abertos, as pessoas participam. Eu trabalho lá no Google, quero saber qual é o OKR do meu CEO, eu entro lá na plataforma e tá lá. Então, tem essa questão de que o planejamento estratégico, as coisas que são trabalhadas dentro da cultura da empresa, assim, elas são abertas, não é um negócio que, tipo, né, sempre as 7 chaves, o gestor senta numa sala separada e fechada. É uma coisa que a gente nem vê tanto hoje, mas ainda acontece. Imagina em 2013, né? Isso ainda devia ser talvez até mais comum. Mas é isso, assim, de ter tanto um ambiente físico, né? Ou mesmo que seja virtual, aberto, mas ter os nossos processos mais transparentes e com as informações todas à mostra e disponíveis para as pessoas.
Fica aqui a recomendação do episódio de autonomia com o Matheus Haddad, que é um episódio, acho que é um dos mais ouvidos que a gente tem. Realmente ele é muito, muito bom. Que ele fala sobre a importância de desenvolver autonomia nas pessoas, né? A partir do momento que eu confio nas pessoas, que todo mundo... Eu parto de uma premissa de confiança, de que as pessoas estão bem intencionadas, quanto é importante eu entregar a informação pra elas, eu ajudar elas nesse desenvolvimento de autonomia. Então, elas precisam entender o contexto, elas precisam entender as pessoas com as quais elas estão se relacionando, elas precisam ter acesso a essas pessoas, elas precisam consumir dados de uma maneira que tá fácil de entender, não é só entregar o dado e virar as costas e sair andando. Então, como eu vou desenvolvendo isso? E aí, tudo tá baseado na confiança por trás, né? Se você confia, não tem porque você entregar os dados o máximo de informações possíveis, ajudar as pessoas a se conectarem para que o trabalho aconteça. Quanto mais pessoas têm autonomia, mais rápido elas vão responder às mudanças, às necessidades mudanças, vão se adaptar e trazer melhores soluções.
E aí, tudo isso, ele também acredita que é uma consequência importante da implementação tanto da autonomia quanto dashboards, que são os dados abertos para todo mundo, e da experimentação, que é esse ambiente de ambiente seguro, de confiança, de que as pessoas podem tomar riscos e experimentar coisas para conseguir inovar. E nosso último, que é tudo é mensurável e qualquer coisa é conhecível. Conhecível é uma palavra que não é comum, né?
O que eu entendi desse pedaço aqui? Cada vez mais a gente vai ter possibilidades de mensurar as coisas, até coisas que a gente nem imaginava. Até pelo avanço da tecnologia, cada vez a gente tem mais sensores. Sensores em diversos lugares, né? Sensores nos carros, no telefone, no seu relógio. Eu comprei, acabei de pedir pela internet um relógio, mano, todo tecnológico, porque agora, mano, na minha empresa estão competindo pra ver quem faz mais exercício. E eu falei, eu nunca tô com o celular quando eu tô fazendo exercício, então eu vou comprar um relógio pra mostrar pra todo mundo que eu sou foda. Que trouxa. Aí comprei o relógio. Mano, esse relógio, segundo a internet, só falta fazer café.
É.
Mas ele mede várias coisas do meu corpo.
Bom dia. São 7 da manhã. Em Malibu, 22 graus. O tempo está nublado.
Vai medir a taxa de gordura, meu batimento, vai medir como tá meu sono, vai medir meus exercícios. Caralho, mano, tô aqui impressionada. E aí imagina esse monte de dados depois virando informação, que é eu poder pegar isso e entender como o meu corpo funciona, como eu posso melhorar minha saúde, o que é melhor eu me alimentar, que horas é melhor de repente eu me exercitar. Quanto isso vai me ajudar a ter uma rotina mais saudável, né? E quanto isso pode ser usado nas empresas, no dia a dia das pessoas, nossos clientes também.
E aí, assim, a gente já sabe que a gente tá num mundo que existe uma transparência radical em vários sentidos. Quem, é claro que cada vez mais a gente precisa entender e até tem, né, as questões de regulação dos dados e tudo mais, mas o fato é, tu sai na rua, o mundo, alguém sabe o que tu tá fazendo. Tu tá dentro de casa com o reloginho... Ou a Alexa te ouvindo, alguém sabe o que tá fazendo. Então, assim, a gente tá sendo monitorado por esses sensores de qualquer forma a todo momento. Isso é um fato. Agora, o que a gente vai fazer com esses dados? Que é a grande questão, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tá indo pra um lugar em que tudo vai ser medido e qualquer coisa vai ser conhecida. Qualquer coisa que tu fizer, ela vai ser conhecida. Então, tanto no mundo ao redor, quanto dentro do nosso corpo, que é um pouco do exemplo que a Deia trouxe, né? Então, sim, tipo, é fato. E se tu, dentro da tua empresa também, tá numa empresa linear, não tem as coisas conhecidas, não usa esses dados a favor, não entende que tudo isso vai estar explícito e que tem muita coisa aí sendo feita e sendo vivida, também tu não vai pra frente, entendeu?
Total. Eu já desisti desse negócio de não ser monitorada.
Ah, eu
já
também,
ficava,
menina,
puta. Eu falei que tava precisando de imóveis, o Instagram do nada começou a me mostrar. Eu nem pesquisei e o Instagram já tava me mostrando. No começo eu ficava puta, me sentindo vigiada. Agora eu já tô tipo, ah, tá bom, vai, traz pra mim que eu tô precisando mesmo. Ó, mesas de jantar. Obrigada.
Mais baratas.
Um pouco mais barata do que você tem trazido. Grato. Bem, é isso, né, mana? Vamos encerrar?
Exato. É isso. Então, como o episódio foi longo, eu vou ler as principais lições. Pode ser? Rapidinho.
Sim! Boa, boa.
Então, as principais lições desse episódio são: a informação acelera tudo, o custo marginal de oferta está caindo exponencialmente pela primeira vez na história, tudo está sendo desestabilizado. Em um mundo disruptivo, quanto menor, melhor, os especialistas dizem como algo não pode ser feito. Alugue, não possui ativos. Tudo está sendo transformado em informação, que é mensurável e conhecível. Um diagnóstico para a organização exponencial pode ajudá-lo a avaliar e analisar a sua organização. E a implementação de 4 ou mais atributos da organização exponencial pode produzir um aumento de desempenho de 10 vezes.
Ah, isso é verdade, não mencionou, né, mana?
É, que não necessariamente tu precisa dar check em tudo isso, né?
Isso, ele trouxe 9 características agora, né? Nos outros episódios a gente falou de algumas características internas e outras externas, mas que se você tiver só 4 delas já é o suficiente pra você virar exponencial. Ô, louquinho meu.
Olha só. Muito mais fácil do que eu imaginava. Tô brincando.
Tá sendo mais natural. Eu acho que tá sendo mais natural, principalmente com essa era da informação. Quem não se adaptar morreu, né? Acho que não tem nem o que falar.
Com certeza, absoluta. É isso, temos?
Temos. Vou encerrando por aqui, gente. Conectem com a gente no Instagram, no LinkedIn. Vamos fazer diferente. Podcast. Trouxemos convidados nos últimos episódios. Falem pra gente se vocês querem novos convidados também. Quem já leu esse livro, quiser dar feedback, estamos junto. E espero que vocês estejam bem, se cuidando. Por favor, continue usando máscara, porque... né? E se vacinem.
Um beijo, até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.